destacar duas coisas fundamentais. Primeiro, o Programa de Recuperação e Resiliência não tem o mesmo método de acompanhamento normal da execução dos outros fundos europeus. Tem um conjunto de metas e de marcos que o Governo português se comprometeu com a Comissão Europeia e que tem cumprido. Foi isso que aconteceu relativamente ao primeiro pedido de pagamento, foi isso que aconteceu quando submetemos à Comissão Europeia o conjunto das 20 metas e marcos do segundo pagamento, e essa é a medida que permite a todos os portugueses, à Assembleia da República, a todas as instituições que referiu, dizer se estamos ou não a cumprir o acordado em matéria de execução do PRR. E quando o Sr. Deputado diz que todas as instituições dizem o mesmo, eu permito-me discordar, porque a instituição que verifica as condições de cumprimento do PRR não tem dito isso, muito antes pelo contrário, disse-o aqui, quando convidados pela Comissão, que aqui nesta Assembleia acompanha a execução dos fundos comunitários, e perguntados por Vossas Excelências, respondeu que Portugal estava a cumprir aquilo com que estava comprometido e tem-no dito a todas as senhoras e os senhores jornalistas que insistentemente colocam a questão. Uma segunda dimensão é a conjuntura que vivemos, o momento que o mundo vive e que a Comissão Europeia, nos outros fundos comunitários, reconhece, flexibilizando uma e outra vez as regras para a execução de fundos, significa ou não uma especial dificuldade na execução de fundos comunitários que já tinham um prazo de cumprimento tão curto, como o Sr. Deputado bem referiu. E aí é evidente que a conjuntura que vivemos traz um constrangimento adicional à execução do PRR. E por isso mesmo, o Governo português foi o primeiro a dizer à Comissão Europeia que, perante a conjuntura que vivemos, seria necessária uma flexibilidade adicional. Na altura, as senhoras e os senhores deputados disseram que não fazia nenhum sentido, que a conjuntura não tinha implicação nenhuma na execução de fundos comunitários. Deve ser a primeira vez que se considera que a conjuntura económica não tem nenhuma consequência na execução de fundos comunitários. E depois dessa carta que o Sr. Primeiro-Ministro, contrariando aquilo que diz, enviou à Comissão Europeia, a Comissão Europeia abriu a porta a essa flexibilidade, vários países estão a negociar essa flexibilidade e, portanto, no meu discurso, nas minhas intervenções, hoje e sempre, o que eu vejo é preocupação, empenho, muita concentração na concretização deste plano. Não vejo o que o Sr. Deputado diz que há. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para formular mais uma questão em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Peço desculpa, o Sr. Deputado Paulo Rios mantém-se no uso da palavra. Faça favor, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra, as avaliações são avaliações, não chegamos a perceber se há ou não há problema. Tão depressa dizia que estava tudo a correr bem, como a seguir dizia que havia um problema que tinha de ser resolvido, e Portugal até foi o primeiro a avisar que havia um problema. Mas acompanhar-me-á, certamente, nos números, porque esse é que não tem hipótese de desmentidos. E quando nós falamos em taxas de execução, são absolutamente anémicas, são incipientes. O dinheiro não está a chegar às empresas, o dinheiro não está a chegar às IPSS. E quando temos um programa que, embora seja evolutivo, e nós entendemos isso porque pressupõe primeiro projetos, mas temos um programa em que vamos entrar em 2023 e o dinheiro não chega às empresas para um programa de curto e médio prazo, isto é verdade ou é mentira? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Repetindo a frase que disse há pouco, a metodologia de acompanhamento deste fundo, em particular, é o cumprimento de um conjunto de metas e de marcos. Quando a Comissão Europeia aprovar o nosso segundo pedido de pagamento, teremos concluído 17% das metas e dos marcos, exatamente aqueles que estavam previstos. Mesmo quando olha para os números de execução para os quais o Sr. Deputado me pergunta e quer olhar, aquilo que vemos é mais de 70% do total dos investimentos já aprovados e o pagamento é, neste momento, 7%, tem nestes últimos meses crescido e é assim que vai acontecer, como em todos os projetos, como qualquer pessoa que alguma vez na história tenha executado investimento público ou fundos comunitários lhe dirá que acontece sempre. Tem no seu partido, quem já o tenha dito em entrevistas, sugiro que ouça quem já trabalhou nesta área e sabe como as coisas se desenvolvem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, estive a ouvi-la atentamente. A senhora Ministra esteve aqui há um mês e quatro dias. E na altura vinha aqui, de certa maneira, deslumbrada. Houve alturas que até uma certa prepotência em relação às questões que a oposição, nomeadamente o PSD, lhe colocava relativamente à execução do PRR e dos outros fundos europeus. Passados um mês e cinco e quatro dias, a senhora Ministra vem hoje a esta casa, e não é por acaso. Foi o Governo que decidiu qual era o tema do debate e foi o Governo que decidiu quem era o membro do Governo. A senhora Ministra veio aqui por vários motivos. Um deles é para reparar estragos. É que desde o dia 5 de novembro até hoje, toda a gente questiona a execução do PRR. Toda a gente questiona se somos ou não somos capazes. Não é o PSD, são as instituições credíveis, senhora Ministra. Mas, em segundo lugar, de certa maneira, como sabemos, também está para sair o relatório de avaliação do Tribunal de Contas acerca do PRR. E não é só sobre a execução, é sobre a concessão, é sobre a estrutura, é sobre o sistema de controle e é também sobre a execução. Será que a senhora Ministra tem algo para nos acrescentar dos seus contactos informais, institucionais, ou até de algum contraditório que já tenha existido entre a equipa do Tribunal de Contas e o Governo sobre esse relatório, sobre o que lá consta? Acha que é aceitável que o Primeiro-Ministro tenha dito esta semana, à Visão, que não está nada preocupado com a avaliação do Tribunal de Contas, está preocupado com a avaliação da Comissão de Acompanhamento, da Comissão que foi nomeada pelo Governo? Isso é que é importante? Eu acho que não, Sr. Ministro. É porque, de certeza, que estão preocupados com o que se passa, com o possível conteúdo do Tribunal de Contas, desse relatório, e que é preciso já criar aqui uma cortina de fumo, tentar escamotear que temos um problema e que é preciso resolvê-lo. Mas eu não estou muito preocupado com o passado, também estou preocupado mais com o futuro, Sra. Ministra. E realmente, 2023 vai ser um ano crucial para o sucesso do PRR e para o sucesso económico e social deste país. Porque em 2023 vamos ter que executar 8 mil milhões de euros, pelo menos. Portanto, precisamos de todos. Precisamos de todos e de tudo. Precisamos, em primeiro lugar, de um governo determinado. Este governo, com a sua equipa, estão determinados e estão preparados para o que vai ter que ser feito em 2023, Sra. Ministra. Em segundo lugar, é preciso remover alguns obstáculos administrativos e burocráticos. É, com a recente alteração à contratualização pública, com a concessão de construção, com a generalização da concessão de construção, que os senhores querem resolver os problemas que hoje têm de discussão do PRR? É isso? Eu creio que vamos ter ainda mais litigância e mais atrasos no projeto. E, por último, Sra. Ministra, é preciso termos equipas coesas, determinadas e motivadas. E temos um problema que é de estar na sua alçada e que não está resolvido, passados estes anos todos, que é o pré-PAV dos técnicos das comissões de coordenação regional. Nós temos imensos técnicos, altamente experientes e capazes, que estão ainda em tribunal ou com a sua situação para resolver. Sem esses técnicos, garanto-lhe, nós não conseguimos executar bem o que temos que executar em termos de PRR, PT 2020 e PT 2030. Quando é que vai resolver essa situação, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sugiro que quando os diários deste Parlamento transcreverem a sua intervenção, repare que a dado momento diz, não é o PSD que o diz, são instituições credíveis. Não sei se quer interpretar esta sua frase ou se deixamos para uma interpretação livre. Respondendo à sua questão, queria dizer o seguinte. O Tribunal de Contas é uma instituição independente que elabora os seus relatórios e com os quais nós devemos ler e seguir as suas recomendações. É isso que tenho feito desde o início. Quando tomámos posse, existia um conjunto de indicações sobre o que havia a melhorar no modelo de acompanhamento do PRR, e o que o Governo fez foi foi procurar introduzir essas melhorias, tanto no que diz respeito às verificações do duplo de financiamento, como às criações e às melhorias do sistema de controle interno que este programa tem. E é essa sempre a nossa perspectiva, desde a primeira hora, desde quando entregámos o Programa de Recuperação e Resiliência na Comissão, propusemos um mecanismo de acompanhamento, uma comissão de auditoria e controle, e ela foi, pela Comissão, referida como uma estrutura de acompanhamento e controle que nem precisaria de uma avaliação antes do programa começar a ser executado, ao contrário do que aconteceu noutros países. E, portanto, a nossa perspectiva tem sido sempre a de que cada entidade, de acordo com as suas competências, faz as verificações que tem a fazer e faz as recomendações de melhoria que tem a fazer, e nós cá estamos para continuar a melhorar sempre um programa que traz novidades na sua metodologia e que, portanto, carece certamente de melhorias permanentes. Os senhores deputados começam sempre as vossas intervenções com a expressão "eu estive a ouvi-la atentamente" e depois dizem sempre o contrário do que eu disse, e portanto suponho que seja uma bengala como outra qualquer para apoiar o raciocínio. A nossa preocupação com a concretização e o sentimento de responsabilidade que temos quanto ao conjunto dos fundos que temos de executar é enorme, e por isso todos os instrumentos da melhoria da revisão do Código de Contratos Públicos, ao decreto de lei que permite atualizar os preços, aos regimes diversos de simplificação que temos introduzido, concorrem para uma boa execução que melhora a vida dos portugueses, das empresas portuguesas, que melhora a vida do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto-me se o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes continua no uso da palavra. Não, a Sra. Deputada Fátima Ramos, faça favor, tem a palavra.
Obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, efetivamente, entre aquilo que a senhora aqui refere e a realidade, vai uma grande distância. Eu hoje faço-lhe, sobretudo, um apelo à consciência. No âmbito da 13ª Comissão, fizemos uma deslocação à cime de Trás-os-Montes. E o que é que sentimos? Sentimos uma grande desilusão por parte de todos os autarcas e das pessoas com quem estivemos. São pessoas com grande resiliência, que sentem que têm uma pérola ambiental, com grandes recursos, mas que depois não estão a ser aproveitados. Sentem que têm uma boa localização em relação à Espanha, nomeadamente, e que a Espanha tem boas acessibilidades, tem o TGV ali à porta, mas de facto, quando olham para o seu território, vêem a população abandonar esse mesmo território, perderam na última década mais de 8% de empresas, para já não falar da população. O que se passa ali, passa-se noutros territórios do interior de Portugal. O que é que nos dizem? Que as políticas de gestão central estão completamente desajustadas daquilo que são as suas necessidades. Alguns exemplos, Sra. Ministra. São concelhos com cerca de 700 km quadrados, com muitas aldeias, cujas estradas precisam de ser mantidas e arranjadas e requalificadas. Estradas que no inverno se enchem de gelo. E o que é que os fundos comunitários nos propõem? Ciclovias, Sra. Ministra. Ou seja, não está adaptado à realidade. Depois querem apoios para os empresários investir. E o que é certo é que esses apoios não chegam. Querem apoios para as IPSS. Eles não chegam. O que é que eles pedem? Pedem que a Sra. Ministra e os restantes membros do Governo falem com eles. Estabulem as políticas que vão em conta as suas necessidades. E por isso, Sra. Ministra, é este o grande apelo. E a grande pergunta que lhe fazemos. Está a decorrer este PRR? A Sra. Ministra está disponível para ir ao terreno, falar com estes autarcas e alterar as regras? Está a negociar um novo quadro comunitário, vai ao terreno e negocie as regras que respondam a estas necessidades destas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para responder a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Se há coisa que o Portugal 2030 tem de fundamentalmente diferente face àquilo que aconteceu no Portugal 2020, é o facto dos programas regionais terem sido construídos com base em cada uma das 5 regiões e com o contributo dos autarcas e das CIMs de cada uma dessas 5 regiões. E é por isso mesmo que quando olhamos para aquilo que dizem os programas regionais, ontem mesmo aprovados pela Comissão Europeia, o que é que verificamos? Um trabalho que se